Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Agnelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Danilo Nunes. Olá, Danilo.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje, você confere.
Ministro do STF tira recurso de Lula.
Governo estuda rever aumento previsto no prêmio das loterias federais.
Vladimir Putin convida Kim Jong-un para fazer uma visita à Rússia.
Câmara dos Deputados da Argentina aprova projeto de legalização do aborto.
Papa espera que a Copa seja uma oportunidade válida de encontro e de fraternidade.
Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada.
Pouco mais de 1,5% da população brasileira é doadora de sangue.
Uma reportagem especial sobre os títulos do Brasil na Copa do Mundo.
As notícias da Fapcom e as dicas culturais.
Política. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, tira recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre áudios do plenário virtual.
O recurso de Lula pedia que áudios da Operação Lava Jato, interceptados e divulgados em março de 2016, fossem anulados.
Entre as conversas estavam diálogos entre Lula e ministros de Estado e parlamentares e autoridades com foro privilegiado no STF. Agora, o caso será julgado presencialmente pela segunda turma.
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, declarou que o governo estuda rever o aumento previsto no prêmio das loterias federais. O motivo seria compensar a perda de receita dos ministérios do Esporte e Cultura.
Na última terça-feira, dia 12, os ministros do Esporte, Leandro Cruz, e da Cultura, Sérgio Saleitão, criticaram a medida provisória que Michel Temer assinou, a qual transfere parte dos valores das loterias para o Ministério da Segurança Pública.
A declaração de Jungmann foi feita durante uma entrevista no Palácio do Planalto, depois de uma reunião com o presidente Michel Temer e o general interventor federal no Rio de Janeiro, Walter Braga Neto.
A ABECAM, Associação Brasileira dos Caminhoneiros, formalizou na última quinta-feira a proposta de tabela mínima do preço de frete para transportes de cargas. Conforme a ABECAM, o valor do transporte de carga geral ficou em média 20% menor do preço da tabela vigente.
A proposta da associação foi entregue à ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ela foi discutida com 5 federações e 59 sindicatos associados à ABECAM. A tabela com preços mínimos para o frete foi um pedido dos caminhoneiros para que a greve feita pela categoria no final de maio fosse encerrada. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que o governo pretende aprovar o projeto da privatização de distribuidoras da Eletrobras e assim permitir à Petrobras transferir para outra empresa a titularidade do acordo da cessão onerosa, espécie de ressarcimento que a empresa pede ao pagar um valor considerado alto pela exploração de petróleo.
A declaração do ministro foi feita em entrevista no Planalto, depois de uma reunião com o presidente Temer, o ministro do Planejamento, Esteves Conago, e os líderes do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, no Senado, Romero Jucá, e no Congresso, André Moura. Conforme Marum, foi sugerido aos parlamentares priorizar a votação dos projetos na Câmara e no Senado, até o início do recesso em julho.
Internacional.
O presidente russo Vladimir Putin convidou na última quinta-feira o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, para fazer uma visita à Rússia em setembro.
Putin considera que a reunião contribuirá para a redução da tensão na Península Coreana e disse que abre as portas para um acerto dos problemas por métodos pacíficos e políticos diplomáticos.
O convite foi feito em um encontro com o presidente do parlamento norte-coreano, Kim Jong-nam, em Moscou.
Durante a reunião, o representante da Coreia do Norte entregou a Putin uma carta de Kim Jong-un.
A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou um projeto de lei para legalizar o aborto no país. A proposta permite o aborto livre até a 14ª semana de gestação. Atualmente, a legalização é permitida somente em casos de estupro ou risco de vida da mulher.
A votação na Câmara durou mais de 20 horas. Do lado de fora do Congresso, manifestantes pró e contra a legalização do aborto fizeram vigília. Com a aprovação da Câmara, o projeto irá seguir para o Senado.
A Procuradoria do Estado de Nova York entrou com um processo contra a Fundação Trump e seus diretores, o presidente Donald Trump e seus filhos, Ivanka, Eric e Donald Trump Jr. O motivo da ação é a acusação de uma conduta ilegal por parte da fundação.
O processo afirma que Trump usava ativos da fundação para pagar seus advogados, promover seus hotéis e comprar objetos pessoais. Além disso, segundo a ação judicial, extensa coordenação política ilegal com a campanha presidencial de Donald Trump foi feita por sua fundação.
A Procuradoria de Nova York quer a restituição de $2.800.000, além do fechamento da fundação e da proibição de Trump em atuar no conselho diretor de qualquer instituição beneficente do Estado por 10 anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Coreia do Norte não é uma ameaça nuclear. A declaração aconteceu na última quarta-feira, dia 13, um dia após o encontro entre Trump e Kim Jong-un em Singapura.
Depois da reunião, o norte-coreano aceitou derrubar seu programa nuclear e trabalhar para desnuclearizar totalmente a Península Coreana.
Mesmo com o otimismo de Donald Trump, o documento final do encontro não estabelece metas, nem detalha como o compromisso entre os líderes será colocado em prática. A União Europeia vai destinar 18 milhões de euros a Cuba. O motivo é fazer com que 24% da eletricidade do país seja gerada por energias renováveis até 2030.
Além disso, o bloco prevê financiar um programa de apoio à segurança alimentar resistente ao clima e sustentável, contribuindo com um pouco mais de 19 milhões e meio de euros.
Este acordo é o primeiro que acontece depois da normalização das relações diplomáticas entre as partes.
O Papa Francisco falou na última quinta-feira, dia 14, que espera que a Copa da Rússia seja uma oportunidade válida de encontro e de fraternidade. A declaração foi feita através do Twitter oficial do Papa.
O Facebook está instalando novos controles de privacidade para informar aos usuários da rede social como eles estão sendo abordados pelas publicidades das empresas.
A partir do dia 2 de julho, os anunciantes terão que informar as pessoas se os data brokers, entidades que reúnem e vendem informações da internet, estão oferecendo dados que os levaram a ser abordados por uma propaganda.
Além dessa decisão, o Facebook criou novos procedimentos para tratamento de nomes de clientes fornecidos por data brokers. Se os anunciantes quiserem ter acesso às listas dessas propagandas na plataforma, terão que mostrar que os dados foram fornecidos legalmente pelos usuários.
Segundo a plataforma, essas políticas de privacidade dão mais transparência para os usuários e exigem responsabilidade dos anunciantes.
Em março, o Facebook tinha proibido os data brokers na plataforma, mas mudou de decisão após profissionais de marketing ameaçarem retirar propagandas da rede social. De acordo com os anunciantes, as restrições prejudicariam a capacidade de direcionamento de seus produtos.
Economia. O setor de serviços no Brasil cresceu 1% em abril em comparação ao mês de março. Em relação ao mesmo período de 2017, o aumento foi de 2,2%, taxa mais alta desde março de 2015, quando o crescimento foi de 2,3%. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
O resultado positivo de abril pode ser anulado pelo de maio, devido à greve dos caminhoneiros. De acordo com o IBGE, o setor de transporte teve maior peso no setor de serviços. O total de navios que esperam nos portos do país para embarcar produtos de soja está quase 60% maior em junho em comparação com o mesmo período de 2017.
Os números refletem a greve dos caminhoneiros que aconteceu no final de maio e as indefinições da tabela de fretes, alternativa usada pelo governo para acabar com a paralisação. As agências bancárias terão horário de atendimento reduzido nos dias dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. De acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, quando as partidas forem às 9 da manhã, o atendimento será realizado da 1 às 5 da tarde.
Em dias de jogos, às 11 da manhã, os bancos estarão abertos das 8h30 às 10h30 da manhã e das 2 às 4 da tarde. E em dias de jogos, às 3 da tarde, o atendimento será das 9 da manhã à 1 da tarde.
Em casos de urgências, a FEBRABAN indica que os clientes podem utilizar caixas eletrônicos, internet banking, aplicativo do banco ou fazer operações por telefone.
Saúde.
Campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada. As pessoas que não foram imunizadas têm até o dia 22 de junho, sexta-feira, para comparecerem em algum posto de vacinação. A decisão de prorrogar a campanha foi do Ministério da Saúde.
De acordo com o Ministério, 42.600 pessoas se vacinaram, o que representa mais de 77,5% do público-alvo, 54 milhões de pessoas. A região sudeste é a que teve menor cobertura vacinal.
A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 23 de abril. A dose da vacina é distribuída gratuitamente para professores da rede pública ou privada, profissionais da saúde, crianças de 6 a 5 anos, gestantes, mulheres que tiveram bebê recentemente, idosos, indígenas, portadores de doenças crônicas e pessoas que estão presas.
O Ministério Público Federal faz uma ação civil pública pedindo que a substância fosfoetanolamina, a pílula do câncer, seja reconhecida como suplemento alimentar. Além disso, o MPF pede que a produção, comercialização e importação sejam liberados em todo o país.
A Terceira Vara Federal de Uberlândia foi quem recebeu a liminar com o pedido. Ela ordenou que o município de Uberlândia, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a União Federal e o Estado de Minas Gerais se pronunciem sobre o caso.
A pílula do câncer começou a ser estudada no IQSC, Instituto de Química São Carlos da USP, Universidade de São Paulo, pelo cientista Gilberto Chierici. Mesmo não sendo testada cientificamente em pessoas, as cápsulas eram dadas gratuitamente para quem tinha câncer.
Apenas 1,6% da população brasileira é doadora de sangue. A informação é do Ministério da Saúde.
O dado é aceitável, mas conforme a Organização Mundial da Saúde, o indicado é que 3% da população seja doadora.
De acordo com o Ministério da Saúde, os homens representam 60% dos doadores e os jovens, entre 18 e 29 anos, são os maiores doadores de sangue, representam 42% do total.
No dia 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Aproveitando a data, o governo brasileiro lançou a campanha Doe Sangue Regularmente. Tem sempre alguém precisando de você.
O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a importância da doação.
O Ministério da Saúde quer que todos os municípios do país vacinem no mínimo 95% das crianças contra a paralisia infantil. O alerta para a situação aconteceu depois que uma criança não imunizada na Venezuela contraiu o vírus da poliomielite.
Atualmente, 67,5% das crianças, em média, são vacinadas contra o vírus. A vacina da poliomielite é dada em duas fases, Na primeira, as crianças tomam 3 doses da vacina, uma aos 2 meses, outra aos 4 e a terceira aos 6. Na segunda fase, as crianças recebem 2 doses da vacina oral, uma com 1 ano e meio e outra aos 4.
Toda a América Latina tinha recebido, em 1994, o certificado de erradicação da doença. Mais recentemente, o Brasil sofreu a reintrodução de doenças eliminadas do país, como o sarampo.
FAPCOM.
Nessa semana começaram as apresentações das bancas de TCC, os trabalhos de conclusão de curso. Projetos de multimídia, livros-reportagens, documentários, mini-curta e monografia são algumas das opções de trabalhos a serem apreciados.
As bancas são realizadas nas salas de aula. Elas irão acontecer até o dia 26, última terça-feira do mês de junho. A programação completa das ordens, dias e horário das bancas estão disponíveis no mural no hall de entrada da FAPCOM.
No próximo sábado, dia 16 de junho, acontece a Festa Junina da FAPCOM. O evento será realizado em prol da bateria FAPCOM.
Comidas típicas, uma banda de forró e a apresentação da bateria da instituição serão as atrações da festa, que terá início ao meio-dia e encerramento às 18h. A entrada para a festa custa R$ 2,00. Participe!
Já começou o processo seletivo da FAPCOM para quem deseja se transferir, retornar ou cursar uma segunda graduação. Para fazer a prova, uma inscrição deve ser feita através do site fapcom.edu.br. A taxa de inscrição é R$ 30,00 e pode ser paga via boleto ou cartão de crédito.
A prova é agendada de acordo com as datas disponíveis na ficha de inscrição. No dia da realização do exame, o candidato precisa ter em mãos a documentação para análise de dispensa de disciplinas. Os documentos necessários também estão disponíveis no site da faculdade.
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos projetos de iniciação científica da FAPCOM. 3 linhas de pesquisa são oferecidas.
Para se inscrever, o aluno interessado deve entregar na Secretaria Acadêmica uma carta com as razões de interesses pelo programa, a indicação da linha prática investigativa e o grupo de estudo, com o nome do orientador e 3 cópias do pré-projeto de pesquisa.
As inscrições para iniciação científica acontecem até o dia 25 de junho. O resultado dos aprovados será divulgado dia 3 de agosto e as orientações têm início no dia 6. Para conferir o regulamento completo do programa, acesse o portal da instituição.
Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo para o programa de monitoria do segundo semestre de 2018. Orientar os alunos em estudos, trabalhos de laboratório, campo, auxiliar o corpo docente nos trabalhos práticos e experimentais são algumas atividades que o monitor terá.
Os estudantes interessados devem fazer a inscrição até o dia 26 de junho, terça-feira. O resultado do processo será divulgado dia 2 de agosto e o período de monitoria será entre 3 de agosto a 14 de dezembro de 2018.
Para saber mais detalhes, confira o regulamento do programa de monitoria no site da FAPCOM. Também estão abertas as inscrições para apresentação de trabalhos no 6º Encontro de Iniciação Científica FAPCOM. Os alunos interessados deverão preencher um formulário disponível no site da faculdade até o dia 1º de agosto. Ele será analisado pela comissão científica e até o dia 6 de agosto o aluno recebe uma devolutiva.
O 6º Encontro de Iniciação Científica FAPCOM acontece no dia 20 de agosto, às 8 horas da manhã. As inscrições para quem deseja apresentar algum trabalho no primeiro encontro de grupos de pesquisa FAPCOM estão abertas. O evento tem como objetivo abrir espaço para apresentações de trabalhos e para diálogos com pesquisas realizadas por estudantes de outras faculdades.
Professores, pesquisadores e membros de algum grupo de pesquisa relacionado às áreas da comunicação, filosofia e tecnologia podem participar do encontro. Os interessados podem inscrever seus trabalhos até o dia 1º de agosto. a comissão técnica irá avaliar as pesquisas inscritas e divulgar o resultado até o dia 6 do mesmo mês.
O primeiro encontro de grupos e pesquisa FAPCOM acontece nos dias 20 e 21 de agosto, às 6 horas da tarde. As inscrições para os cursos de extensão da FAPCOM continuam abertas. 16 cursos dos eixos de comunicação, filosofia, tecnologia e educação serão oferecidos de junho a outubro a preços acessíveis e valem como horas complementares.
Para participar, você precisa se inscrever no site da faculdade. Lá você também pode conferir a programação completa.
E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Solo Sagrado. Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Hoje você conhece o Solo Sagrado de Guarapiranga. O japonês Mokichi Okada, conhecido como Meishu-sama, desenvolveu, em 1945, protótipos de paraísos terrestres e os nomeou de Solos Sagrados. Ele tinha o objetivo de deixar na Terra a base para a construção de um mundo ideal, baseado na verdade, na bondade e no belo. Ele construiu solos sagrados nas cidades de Hakone, Atami e Kyoto, no Japão, visando a construção de vários ao redor do mundo. Os locais têm como característica a harmonia da beleza natural e a criada pelo homem. Em 1995, foi criado o Solo Sagrado de Guarapiranga, em São Paulo. Ele conserva parte da Mata Atlântica e possui 327.500 metros quadrados, sendo um dos maiores espaços de contemplação da natureza no Brasil. O que chama mais atenção no espaço é um grandioso templo construído em forma de anel, que possui três santuários. O primeiro é chamado Santuário de Deus Supremo e tem uma torre de 71 metros de altura para captação de energias cósmicas. O segundo é o Santuário de Mokichi Okada, do lado direito do solo. E o terceiro, chamado de Santuário dos Antepassados, que fica do lado esquerdo e que é um lugar especial de orações para as pessoas queridas que já se foram. Além disso, o solo sagrado reserva um dia especial chamado o Culto de Agradecimentos às Bênçãos Alcançadas no Mês, que costuma reunir aproximadamente 20 mil pessoas. Lá tem um centro cultural com obras que são renovadas periodicamente, além de salas multiuso e audiovisuais. O solo sagrado tem o compromisso de espalhar a tradição japonesa através das oficinas de Ikebana, que ensina como fazer arranjos florais e demonstrações da cerimônia do chá, que é uma tradição do país. O solo sagrado de Guarapiranga fica na Estrada do Jaceguai, número 6567, Jardim Casa Grande, em Parelheiros, na zona sul da cidade. Funciona de quarta a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 3 da tarde. E no quarto final de semana do mês, com agendamento pelo site. Não abre aos feriados. Para mais informações, acesse solosagrado.org.br ou ligue 5970-1000.
Pela Cidade. E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Até o domingo, dia 17 de junho, o MIS, Museu da Imagem e do Som, estará com entrada gratuita para todas as exposições em cartaz. Essa programação faz parte da campanha É Dia de Museu com o Crush, que envolve os museus da Secretaria da Cultura. O MIS funciona de terça a sábado, das 10 da manhã às 9 da noite, e de domingo, das 10 da manhã às 2 da tarde. O Museu da Imagem e do Som fica na Avenida Europa, número 158, no Jardim Europa, São Paulo.
A Verve Galeria recebe a exposição O Inquietante. A mostra é inspirada nos conceitos propostos por Sigmund Freud. 21 trabalhos de diferentes artistas compõem a exposição. As pinturas, esculturas, ilustrações e fotografias presentes na mostra buscam despertar uma reação para o sombrio e o estranho, para aquilo que mexe com as inquietações do ser humano. O Inquietante fica em cartaz até o dia 21 de junho. A visitação pode ser feita de terça a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite, e de sábado, das 11 da manhã às 5 da tarde. A entrada é livre. A Verve Galeria fica na Rua Lisboa, número 285, em Cerqueira César, zona oeste de São Paulo.
Até o dia 24 de junho, o Sesc Santana promove a Feira Agroecológica. Os visitantes poderão comprar hortaliças e frutas cultivadas vindas de 3 assentamentos da reforma agrária, localizados em São Paulo. A feira acontece todos os dias, das 11 da manhã às 3 da tarde. A entrada é gratuita. O Sesc Santana fica na Avenida Luiz Dumont Vilares, número 579, zona norte de São Paulo.
Esporte. No próximo domingo, dia 17 de junho, a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo da Rússia, que teve início na última quinta-feira, dia 14. O Brasil é a seleção com maior número de títulos na competição, ao todo são 5. A primeira conquista veio em 1958. A seleção fez sua estreia jogando contra a Áustria, ganhou por 3 a 0. Depois, empatou em 0 a 0 com a Inglaterra e venceu a União Soviética por 2 a 0. Nas quartas de final, ganhou do País de Gales por 1 a 0. Na semi, venceu a França por 5 a 2. E na grande final, se sagrou campeão, derrotando a Suécia, também por 5 a 2. Entre os jogadores campeões, estavam Garrincha e Pelé, as revelações do torneio. No ano de 1962, veio o bicampeonato do Brasil. O primeiro jogo foi diante do México. A seleção venceu a partida por 2 a 0. O segundo duelo foi com a Tchecoslováquia. O confronto terminou empatado em 0 a 0. No último jogo da fase de grupos, o Brasil ganhou da Espanha por 2 a 1. Nas quartas de final, a equipe canarinho enfrentou a Inglaterra, derrotou o time por 3 a 1. Na semi, a partida foi contra os chilenos, donos da casa. A seleção venceu por 4 a 2. E na final, jogou novamente contra a Tchecoslováquia e derrotou a equipe por 3 a 1. Em 1970, o Brasil conquistou a Copa do Mundo pela terceira vez. O caminho até levantar o caneco começou contra a Tchecoslováquia. A seleção venceu por 4 a 1. Depois, os brasileiros derrotaram a Inglaterra por 1 a 0 e a Romênia por 3 a 2. Na fase do mata-mata, a seleção peruana foi a primeira derrotada. Perdeu por 4 a 2. O Uruguai foi o eliminado da semifinal. O Brasil venceu por 3 a 1. E na final, foi a vez da Itália. A seleção ganhou por 4 a 1 e levantou a taça Jules Rimet.
O Tafarel partiu, bateu, acabou! Acabou!
Quatro anos se passaram até a conquista do tetracampeonato da seleção. Foi em 1994 que o título retornou ao Brasil. O jogo de estreia foi com a Rússia e a seleção venceu por 2 a 0. A segunda partida foi contra Camarões. O time ganhou por 3 a 0. E a partida seguinte foi diante a Suécia, empate por 1 a 1. Nas oitavas de final, o Brasil derrotou os Estados Unidos, donos da casa, por 1 a 0. Nas quartas, foi a vez da Holanda, que perdeu por 3 a 2. A Suécia foi o adversário da semifinal. Eles perderam por 1 a 0. A final da competição foi contra a seleção italiana. No tempo regulamentar, as seleções ficaram no empate em 0 a 0. Então, a decisão foi disputada nos pênaltis e o Brasil converteu 3 cobranças, enquanto a Itália só 2.
Todo mundo quer que o Kaká entre no Brasil! Porque acabou! Acabou!
O campeonato aconteceu há 16 anos, em 2002. Na única Copa disputada em dois países, Japão e Coreia do Sul, o Brasil iniciou sua trajetória contra a Turquia. A seleção ganhou por 2 a 1. O segundo confronto da fase de grupos foi com a China, vitória por 4 a 0. A partida seguinte, com a Costa Rica, o Brasil venceu por 5 a 2. Nas oitavas de final, a Bélgica foi derrotada por 2 a 0. Nas quartas, a Inglaterra foi a vítima, perdeu por 2 a 1. E na semi, a Turquia voltou para casa, depois de ser derrotada por 1 a 0. Na decisão, o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0.
O maior espetáculo da Terra é quando a massa grita. O maior espetáculo da Terra é quando a torcida faz.
Desde o título de 2002, a seleção brasileira não chega na final da Copa do Mundo. Em 2006, o time parou nas quartas de final, perdeu por 1 a 0 para a França. Em 2010, também parou nas quartas, desta vez foi derrotado de virada pela Holanda, perdeu por 2 a 1. Na Copa de 2014, disputada em casa, o Brasil ficou em quarto lugar. Foi derrotado pela Alemanha por 7 a 1 na semifinal e por 3 a 0 para a Holanda pela disputa do terceiro lugar. Mas, apesar desse retrospecto, torcedores acreditam que o hexacampeonato seja conquistado este ano, como é o caso do radialista Rafael Costa.
Eu acredito na vitória da seleção brasileira, sim, no hexacampeonato, porque toda a Copa do Mundo é uma grande expectativa pelo título do Brasil, pela história que o Brasil já tem e a tradição no futebol, né? Por mais que nos últimos anos aí nós tivemos alguns reveses aí, o pessoal ficou meio bravo com a seleção, o pessoal se diz, né, não querer torcer mais pelo Brasil, tem gente que está torcendo até pela Argentina, né, por outros times, mas quando a Copa começa mesmo, o clima de Copa começa a tomar conta de todas as pessoas, né, não há quem não se renda, né, ao menos em algum momento, pelo futebol, pela festa que é feita, que é uma reunião de povos, né, com a Copa do Mundo. Eu acredito sim na vitória do Brasil, por mais que não seja fácil, mas se houver uma união do grupo, né, se o espírito de equipe for presente na seleção, no grupo que está lá na Rússia, acredito que o Brasil tem grande chance de ganhar a Copa sim. E eu torço para que isso aconteça também, porque eu sou um brasileiro que gosta do nosso futebol e torço para que as coisas sejam sempre boas para o Brasil.
A contadora Débora Moreira enfatiza sua confiança, mesmo não sendo fanática por futebol.
Eu não sou apaixonada por futebol. Eu também não tenho nem tanto conhecimento referente aos times, referente aos campeonatos. Mas com a Copa do Mundo é diferente. É algo que contagia todos, é um evento que acontece de 4 em 4 anos e faz parte da nossa cultura. Esse ano, eu percebo que nós, os brasileiros, estamos relutando um pouco para iniciar aquela vibração, enfeitar as casas, as empresas, as ruas, pintar tudo de verde e amarelo, igual foi nos anos anteriores. Eu acredito que isso seja pelos fatos que aconteceram na última Copa. Isso acabou desmotivando muito os torcedores. Mas é isso aí, vamos para frente. No final, todos nós somos brasileiros, vamos cair na torcida. Torcer muito pelos nossos jogadores que estão lá nos representando. Eu estou bem confiante, espero gritar muitos gols e ansiosa para soltar o grito de hexacampeão.
O montador automotivo Givanildo Costa traz um panorama sobre a equipe do Brasil.
Bom, a seleção brasileira, na minha opinião, ela tem um treinador, o Tite que conseguiu resgatar a confiança. A gente observar aí a campanha do Brasil nas eliminatórias com ele, tem números muito bons. E ele conseguiu colocar sua filosofia de trabalho, trouxe alguns jogadores de confiança, né? Eu acho que cinco, se eu não me engano, da base do Corinthians, que conhece o seu perfil, o seu modo de trabalho. Isso aí é para ajudar a inserir aos outros jogadores, né? Aqueles que nunca trabalharam com ele, a forma de que ele gosta de trabalho, né? Time com intensidade do início ao fim da partida. A gente observa que o Brasil tem uma zaga de bons jogadores, né? E duas linhas fortes ali de quatro jogadores. A baixa principal é o Daniel Alves, que é aquele jogador que faz a transição, né? Saída de bola meio. O Danilo já é um jogador mais de marcação. O meio-campo ali, troca de passes rápido com Paulinho, Fernandinho. E realmente a esperança mesmo é aquele trio de jogadores que são os que têm mais aquele improviso, aquela jogada de quebra de linha de defesa adversária, que é o Coutinho, o Neymar, né, que atua livre ali pela esquerda, e o Gabriel Jesus, que atua ali como falso centroavante. E também tem o Firmino, que fez uma boa campanha pelo Liverpool. Então, acredito ali que o Brasil seguramente estará entre os quatro primeiros, podendo até ser campeão também. Tem que observar que tem a Alemanha, a França, a Espanha e talvez a Colômbia. Eu acho que a Colômbia vai surpreender um pouco. Mas o Brasil é favorito, acho que vai ser campeão, porque tem um time equilibrado.
O primeiro jogo do Brasil será contra a seleção da Suíça, em Rostov, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Danilo Nunes, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.